Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: religiosa brasileira recebe prêmio internacional por trabalho voltado aos refugiados. A busca por refúgio é uma das características do fenômeno migratório em grande escala na atualidade e, com ele, a busca por direitos humanitários e o equilíbrio de ecossistemas. Calendário da Soama está lançado e fortalece a cultura de apoio e proteção para a causa animal. E ainda, conheça o case da Brascão Crematório de Animais. O empreendimento existe para dar a despedida correta, sustentável e fraterna aos pets que integram as famílias. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nesta parte do programa, o assunto é o case da Brascão, crematório de animais. O empreendimento existe para dar a despedida correta, sustentável e fraterna aos pets que integram as famílias. Felipe Cardoso, diretor da Brascão, concedeu entrevista ampla sobre o assunto. Confira o conteúdo completo agora. Felipe, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a cremação.
Aliás, muito inusitado. Queria primeiro te ouvir um pouquinho sobre o objetivo, a missão, o propósito da Brascão, onde ela funciona e como trabalha.
Claro, a Brascão é um crematório que existe desde 1995, nós somos o primeiro crematório de animais do Brasil, e então nós temos 29 anos de experiência trabalhando com a cremação de animais, né? Infelizmente, nós trabalhamos num momento triste, que é a perda dos animais. Como você bem colocou, os animais hoje eles são membros da família, são muito amados, cada vez fazem mais parte da família, né, da família das pessoas. Hoje, no Brasil, a gente tem uma estimativa que exista um animal para cada duas pessoas no Brasil. Então, é uma grande quantidade de animais e isso mostra o amor que todos nós temos pelos animais, né? E nós, pela Brascão, a gente vem fazendo esse trabalho de despedida para oferecer uma despedida digna para os animais. Então, durante a vida deles, a gente oferece muito amor para eles, mas no momento da despedida, a gente também oferece todo esse cuidado e um encerramento desse ciclo de vida deles, que infelizmente é muito mais curto do que o nosso, né? A Brascão, ela está localizada em São Leopoldo, é a nossa sede, onde nós realizamos todas as cremações, mas nós atendemos todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós temos uma equipe bem preparada que consegue atender toda a região, né, principalmente Caxias, região da Serra, região de Gramado e Canela, litoral, Vale dos Sinos e região metropolitana de Porto Alegre. Então, nós estamos todos os dias acolhendo, atendendo, levando um pouco de conforto para esses tutores que perdem os seus animais de estimação.
Bom, já são 3 décadas e isso é impressionante porque ainda agora, passadas 3 décadas, Felipe, a gente ainda tem essa percepção de que não é tão comum que as pessoas tratem esses seres, né, semoventes como, como se fossem realmente da família. A gente percebe que talvez foi uma impressão muito equivocada, que já vinha acontecendo há mais de 3 décadas, a ponto de, por exemplo, vocês terem um negócio dessa magnitude. Então, me conta um pouquinho como surgiu a ideia de ser um espaço de solução para isso. Olharam antes o mercado? Foi uma coisa assim de ousadia, ou vocês enxergaram em algum lugar que já estava acontecendo esse fenômeno a ponto de estabelecer um negócio sobre isso?
Na verdade, a empresa em si, ela começou com os tios da minha esposa e foi justamente em um momento onde, em uma conversa com um amigo do tio da minha esposa, onde faleceu o pet dele, e ele não queria a opção do sepultamento, mas ele não tinha outra opção. Foi então que o tio da minha esposa começou a buscar informações e resolveu, sim, criar a opção da cremação. Então foi um pouco de investimento arriscado, né? Foi um momento que ele resolveu arriscar e colocar esse serviço. E de lá para cá, então desde 1995, muitas coisas mudaram, desde equipamentos, as câmaras de cremação, o processo em si, como ele a gente trabalha hoje, ele evoluiu muito. E aí a gente começou a fazer um trabalho de divulgação aos pouquinhos, né? Porque como a gente trabalha com um momento de luto, de perda, é muito difícil a divulgação desse tipo de trabalho, né? Mas a gente foi fazendo um trabalho de divulgação para as pessoas irem conhecendo aos poucos. Ainda assim, existem muitas pessoas que não conhecem um serviço de cremação, né? Não sabem dessa opção. Porque enquanto o pet está em vida, muitas pessoas não se preocupam e não pensam nisso, não querem pensar. Mas quando o pet ele vem adoecer, está numa clínica e as pessoas entendem que ali vai se encerrar um ciclo, é que elas começam a pesquisar mais sobre o assunto, né? Então a gente vem trabalhando ao longo dos anos para levar essa informação para as pessoas, para dizer para as pessoas que é um serviço respeitoso, que a gente trabalha com todo cuidado e carinho, é um serviço que não é caro o investimento para você fazer uma cremação pet hoje. Então a pessoa, para o tutor, ele ficar tranquilo e confortável que ele tem essa opção quando o pet dele vier a falecer.
Claro. Felipe, uma outra questão importante é que o nome já diz, né? Brascão, porque até pouco tempo atrás a população de pets no Brasil era muito maior com os cachorros, né? Com os cães. Mas hoje a gente percebe que há um crescimento também de adoção, de gatos, né? Gatos têm crescido muito. E outros animais, até animais silvestres, aves, roedores. Para quais tipos, né, de animais, espécies, tem solução hoje para dar essa despedida e o fechamento?
Claro. Hoje no Brasil ainda o maior número de animais de estimação são os cachorros, né? Em segundo lugar vem os gatos e existe um estudo de que em torno de 10 anos a população de gatos deve ultrapassar a de cachorros. Nós, no crematório de animais, a gente trabalha com a cremação de todos os tipos de animais, desde cachorro, gatos, aves, roedores e animais silvestres. Nós limitamos a o animal ter um peso máximo de 100 quilos, né? Pela questão dos equipamentos que nós utilizamos. Então, nós não fazemos diferenciação do tipo de animal. A gente já fez a cremação. Um potro de 60 quilos, um potro de 2 meses, uma lhama, ovelha, macaco, tartaruga, calopsita, né? Então a gente faz a cremação desses animais também. O mais comum são os cachorros e gatos, sim, tá? Mas qualquer animal que seja um animal de estimação, que a pessoa tenha um apreço e queira fazer esse serviço, ela pode realizar a cremação.
Perfeito. Felipe, sobre essa questão agora de também ser algo, né, dar a cremação, fazer a despedida e dar esse destino, ele é corretamente ecológico também. Você poderia explicar por que que é tão importante que as pessoas comecem a se atentar? Porque aumentou o número de pets nas casas, aumentou a responsabilidade do tutor sobre os pets, mas não só sobre essa amizade, né, esse senso de família, mas também essa própria despedida, esse próprio fechamento também é responsabilidade do tutor. Então, imagine começar a enterrar, jogar em lugares a céu aberto, deixar, sei lá, fazer uma celebração, mas deixar ali para que outros animais cavoquem e levem aquele, enfim, né, os restos mortais, dá para dizer assim, desses animais de forma concentrada em um único lugar. Começa a ficar perigoso, pode ter contaminação de solo, pode ter várias questões. Por que que é importante se atentar para a questão ambiental?
Hoje no Rio Grande do Sul existe uma legislação que diz que o ato de se enterrar um animal, mesmo no jardim de casa, ele pode ser considerado um crime ambiental por essa questão de contaminação do solo, né? Então, o próprio Conselho de Medicina Veterinária, ele indica a cremação ou a incineração dos animais após o falecimento. E a gente percebe, né? É uma questão cultural. Então, antigamente se tinha muito a questão do sepultamento, do ato de você enterrar. Com a evolução das cidades, com as cidades ficando verticalizadas, cada vez mais prédios, se diminui o espaço, existe a questão da quantidade e existe essa possibilidade da contaminação do solo. Por isso que hoje a indicação seria, né, realizar a cremação, que é um processo ecologicamente correto. A cremação, ele é um processo todo controlado, fiscalizado, ele não agride o meio ambiente, se ele é feito da maneira correta, e nós podemos dar esse destino digno para os animais sem prejudicar o meio ambiente, né? Então, é um trabalho que a gente faz, a gente existe toda uma legislação para se fazer esse processo de cremação, mas é um trabalho que a gente faz para não prejudicar o meio ambiente também. E para que a gente possa oferecer essa despedida, esse encerramento do ciclo, né, para o tutor, onde nós, por exemplo, a gente já teve casos de o tutor querer enterrar o pet no jardim da sua casa, que isso é culturalmente, é a nossa cultura, e nós não nos opomos a isso, né? Cada pessoa, ela sabe a maneira mais confortável para ela lidar com a situação. Mas que em um determinado momento esse tutor ele precisou vender a casa e ele não queria deixar o pet lá. E aí nós fizemos a cremação do pet para ele. Então existem situações que ocorrem assim, aonde, né, percebe-se que a cremação ela seria a melhor opção indicada para os tutores, realmente para eles encerrarem esse ciclo. Nós temos a opção para o tutor ir até o nosso crematório, acompanhar a cremação, sair com as cinzinhas do pet no mesmo dia, para tirar todas as dúvidas dele, se existe alguma dúvida, alguma desconfiança, né? A gente sempre está lá para atender o tutor e oferecer esse serviço de forma transparente para o pet dele.
A questão de ser uma área, né, com uma estrutura sustentável para poder fazer também, ela vem nessa, ela casa com essa proposta, né? Você poderia falar um pouquinho sobre, como é a sustentabilidade no processo de fazer aquilo que é a missão do negócio de vocês?
Claro. Hoje, nós trabalhamos muito a questão de sustentabilidade, desde os equipamentos que nós utilizamos no processo de cremação. Nossas câmaras de cremação são equipamentos novos, modernos, onde existe todo um sistema de filtro de emissões de gases, né, que são gerados no processo de cremação. Então, a gente se preocupa com isso. Nós também trabalhamos dentro da nossa empresa toda a parte de geração de energia própria, onde essa geração de energia própria, ela já contrapõe a questão da emissão dos gases que nós fazemos no processo de cremação, ou seja, todo esse investimento em equipamentos que nós fazemos é justamente para a gente minimizar qualquer dano possível ambiental que possa ser causado. Então, com essa geração, né, do sistema sustentável, a gente emite menos monóxido de carbono, a gente faz a compensação, né, de menos monóxido de carbono, como se fosse a compensação de menos cortes de árvores. Então, existe toda uma compensação ambiental que a gente se preocupa e por isso que a gente faz o investimento nesses equipamentos para a gente ter uma maior sustentabilidade no processo.
Felipe, eu fiquei também impressionada com a questão da responsabilidade social, como uma raiz, um braço, né, de atividades da Abrascão, que inclusive assessora e dá gratuidade a animais que morreram em serviço, no caso aí das forças de segurança. Você poderia contar para a gente como funciona isso?
Claro, nós desde 2021 que nós optamos por começar a fazer um trabalho na área social, tivemos essa oportunidade, né, dentro da nossa empresa e a gente sempre quis poder retribuir um pouco do que a gente conquistou. Então, começamos em 2022, a gente começou a fazer um trabalho social com a protetora Daisy Fauci, primeiramente, onde nós oferecemos para ela todo uma cremação gratuita dos animais que ela resgata de rua e que infelizmente vem a óbito. Então a gente começou a fazer esse trabalho para ela em parceria e até hoje a gente realiza esse trabalho para ela. A gente é muito fã do trabalho dela, todo o trabalho que ela faz com os animais abandonados e também fazemos todo um trabalho social para esses animais que estão em serviço das Forças Armadas, seja bombeiro, seja policial, de resgate, o animal que for, que vier a óbito, né, em alguma operação, a gente oferece também essa condição da cremação sem o custo para a corporação. Nós tivemos em setembro de 2023, quando os bombeiros estavam fazendo aquela missão no Vale do Taquari, nós tivemos, infelizmente, o óbito de um cão, um labrador, que é o cão Tyron, e ele veio a falecer na operação, né? Então, nós soubemos e nós oferecemos ao batalhão do Corpo de Bombeiros de Busca e Salvamento a cremação do Tyron, né, para que ele pudesse, então, ter essa despedida, esse fim. E aí foi aceito e foi um momento muito emocionante para nós, porque todo o batalhão, os bombeiros vieram na empresa, prestaram continência para o Tyron, fizeram todo o processo deles de despedida. Então a gente sentiu que nós cumprimos um pouco do nosso dever social para um pet que estava buscando, né, salvamento para outras pessoas. Então a gente fica feliz no momento de poder oferecer um serviço de um trabalho social, mesmo que é o momento de partida, mas hoje a gente tem essa condição e a gente fica muito feliz em fazer esse trabalho social para ajudar os animais que precisam.
Felipe, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um forte abraço.
Muito obrigado pelo espaço, um abraço para todos.
Muito obrigada. Até a próxima. Você ouviu Felipe Cardoso, diretor da Brascão Crematório de Animais. Na sequência ao programa de hoje, o destaque é o calendário da Soama, que está lançado e fortalece a cultura de apoio e proteção para a causa animal. Natasha Ozelame Valente, diretora de marketing da Soama, fala sobre o assunto. Acompanhe a entrevista. Natasha, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Muito feliz de conversar contigo. Bom dia, ouvintes. E com orgulho falar do 21º calendário da Soama.
Que sempre é uma. É tudo isso que eu falei, né, Natasha? Não vou me repetir. É muita coisa numa peça só, né? Que é o calendário.
A ideia é promover a adoção consciente, provar que os animais fazem a nossa vida infinitamente melhor, curam doenças, depressão, são parceiros de vida, um amor verdadeiro. É um conjunto de esforços também. Ah, roubar sorrisos, claro que nem tu falou, todo mês tem ali uma carinha, uma história linda de adoção, mas é um conjunto de esforços de muita gente do bem. Quem compra o calendário, quem manda a sua história de adoção querendo dividir com a gente, né? O pessoal da Agência 42, que desde sempre faz o calendário de forma voluntária, e não tem como não agradecer os empresários. Beverly, eu achei que esse ano o calendário não ia sair, porque com as enchentes, né, tanta gente ajudou o que tinha, o que não tinha, mas não, os empresários nos apoiaram, conseguimos o valor da gráfica, que é o único custo que nós temos, então a gente fica, faz um agradecimento, estão todos eles ali na base do calendário, apoiando a causa, e então a gente está muito feliz, o calendário está lindo, colorido, emocionante, e olha só, pessoal, a gente fez um calendário há um tempo atrás com uma pomba, que a Soama luta pelas pombas também, né? Tão mal vistas e de forma errônea, né? Mas o calendário de 2025 tem um dos sobreviventes do abatedouro clandestino de cavalos de Caxias do Sul, tu acredita?
Acredito, muito bacana. Que história é essa? Me conta, porque vai estar expressa lá no calendário.
É, tem um cavalo no calendário da Soama. Olha, o Príncipe foi um dos cavalos que a Soama e a PAC resgatou. Tinham 6 sobreviventes, né, dessa história horrível e que infelizmente ficou meio sem justiça, né? Mas o Príncipe era um potro e ele foi adotado pela Keila. E a história é muito louca porque a Keila não entende bolhufas de cavalo, ela tem uma chácara, né? E aí ela se comoveu com a história quando ela soube que existiam sobreviventes. E aí disse: bom, eu não entendo nada, mas eu queria dar amor para esse animal. Resumindo, convenceu a família, foi atrás de veterinários que pudessem auxiliar, e o Príncipe foi adotado, virou Raio, e olha só, ele chucro e ela sem entender nada de cavalo, um dia sem querer ele não deu um coice no joelho dela, teve que fazer cirurgia, pergunta se ela desistiu do Raio. De jeito nenhum, hoje ele tá um cavalo lindo e é um sobrevivente dessa história tão triste e tá ali no calendário da Soama, brilhantando o nosso calendário, mas tem outras histórias lindas, como o Chico, que foi atropelado por um veterinário que não parou para socorrer e hoje faz a família, 7 anos depois, muito mais feliz. O cão Ravi, resgatado de uma acumuladora, a tutora dele diz que ele é o sol nos dias nublados dela. A Lessie, que foi adotada na chácara da Soama, com deficiência, as pessoas têm muito preconceito preconceito, né, com os pretinhos, os adultos, os deficientes, os velhinhos. A gata Mia, que foi deixada para trás, grávida, quando a família resolveu se mudar e achou que ela não cabia na mudança. Então, assim, são histórias lindas, comoventes e muito importante. Esse calendário é o que nos mantém durante o ano para ajudar os animais. Recentemente, a gente, em parceria com uma ONG de Porto Alegre, resgatou um cavalo, né, invisível para o poder público e para a sociedade, que abandona sem dó nem piedade, e só o frete custou R$1.500. De 2021 até 2024 foram mais de 1.000 castrações, a maioria gratuita, 11 toneladas de ração. Então, quem apoia o nosso trabalho conhece, são 26 anos de luta. Quem quer ajudar os animais, ó, R$10 pode dar de presente, pode comprar para si. Está ajudando imensamente e, com certeza, ao longo do ano vai roubar muitos sorrisos e rolar muitas lágrimas de comover também, porque são histórias muito bonitas de adoção.
Bem bacana isso, sabe, Natasha? Eu fico sempre pensando, eu adoro ganhar. Muitas empresas fazem os brindes de final de ano, que, na verdade, é uma peça de marketing também. O seu cliente, seu fornecedor vai ficar olhando para sua marca um ano inteiro. Cada vez que virar a folhinha, vai olhar, né? Eu adoro, adoro o calendário. Ainda sei que tem muita gente que não tem mais calendário, não tem agenda, mas uma multidão como eu gosta muito, precisa, eu preciso de calendário. E eu sempre fico pensando que bacana seria se as empresas, de uma forma geral, não só apoiassem, né, a impressão do calendário, mas fizessem parcerias, colocassem a sua marca junto e pudessem fazer, por exemplo, o seu brinde de final de ano, junto com uma pegada, assim, sabe, ecológica, sustentável, de uma ONG séria, como é o caso da Suama, e associar a sua marca, sei lá, aumentar um pouquinho, talvez, o teor e fazer já junto com uma causa, mostrar as causas que tem. Isso tá na moda, e não é moda só por moda, é uma moda que faz sentido, né, Natasha?
Num mundo como a gente vê hoje, onde cada vez mais individualistas, cada vez pessoas mais depressivas, né, sofrendo de problemas mentais, as redes sociais que nos afastam uns dos outros, todos os problemas ecológicos, a falta de amor, de empatia, cada pequeno gesto muda. Então, esses empresários que apoiaram o calendário, que eu achei que ele não ia sair, apoiaram, ele saiu, é pro bem, é para uma causa linda, mas por que não, que nem tu disse, um empresário que quer dar um brinde pro seu funcionário, pro seu cliente no final do ano, compra o calendário da Soma, R$10 e distribui. Isso já aconteceu, mas foram poucas vezes. Mas fica a dica, né? É para roubar sorrisos. É, como eu disse, é um esforço de muita gente do bem. Custa só R$10. E, ó, não é só em Caxias que tem para vender. Quem entrar no site da Soma, soama.org.br, lá em notícias, tem todos os endereços. São vários. Tem a Tudo em Rações, a Tudo em Grãos, Personal Info. Tem Aroma Noir, que fica no centro, bem fácil de encontrar. A Floricultura Cheiro da Terra fica no bairro Santa Catarina. Tem espalhado ali. Quem quiser ajudar a vender, procura a Soama nas redes sociais também, que dá para ajudar. Ah, quero vender para os meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho. Mas, assim, a gente vende para todo o Brasil. Então, quem está nos ouvindo de outros lugares, quer presentear alguém que mora longe, a gente manda para todo o Brasil. É só mandar um e-mail para a gente, soamasite@yahoo.com.br. Mas entra lá no site da Soama, que está todas as explicações, todos os postos de venda. E, mais uma vez, a gente só tem a agradecer. São 26 anos de luta. A gente acha que faz pouco. Dói muito dizer não. Dói muito lidar com uma realidade triste. As pessoas têm que lembrar que, se existem animais mais abandonados e maltratados, é porque tem um ser humano sem coração atrás. Poder público segue sendo omisso, sobra sempre para as ONGs e protetores, mas, no meio de tanta coisa ruim, esse calendário vem para nos dar um acalento no coração, porque, como eu disse, ele é totalmente do bem, é feito com amor e é para roubar sorrisos e inspirar a adoção. Não compre, adote, cuide bem do seu até o fim, sabe? É uma honra ter o teu animalzinho envelhecendo junto contigo. São anos de luta, a gente continua repetindo as mesmas coisas, mas a gente não desiste e a gente só tem a agradecer. Principalmente tu, Beverly, que está com a gente desde o início nessa luta. Gratidão pelo espaço de sempre.
Mas é o papel mínimo da imprensa fazer pontes, né? Muito obrigada também por usar esse canal. Natasha, muito obrigada. Fica aí sempre, né? Se quer saber os pontos de venda, ficou com dúvida, é no site soama.org.br. É isso, né?
Isso aí, isso. Fechou. Aí. Tem lá todos os endereços, como comprar de outras cidades. São 2.500 calendários, R$10. Não deixe de comprar, não deixe de nos ajudar, por favor, pelos animais.
Obrigada, Natasha. Um abraço para você.
Um abraço, tudo de bom. Boa semana para todo mundo.
Obrigada, até. Tchau, tchau. Você ouviu Natasha Ozelami Valente, diretora de marketing da Soama. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.